Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no município de Pato Branco, no estado do Paraná, para verificar o que está acontecendo com as lavouras de soja nesse momento lá na região. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente nessa atualização, é o Oradi Caldato, ele que é presidente do Sindicato Rural de Pato Branco, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, seu Oradi, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os que nos assistem. O prazer é nosso aqui também poder falar o que está acontecendo neste exato momento aqui no sudoeste do Paraná. E lembrando a você que por falar em sudoeste, nós somos 42 municípios e temos três regionais da SEAB. É Pato Branco, Francisco Beltrão e dois vizinhos, que, num geralzão, vivem os mesmos problemas, comemoram as mesmas vitórias e sempre choramos também quando precisa abraçarmos.
Senhora Di, a gente acompanhou o desenvolvimento da safra aí em Pato Branco em alguns momentos bastante distintos nesse ano, nessa safra, né? Primeiro, uma dificuldade de plantio, atraso nos trabalhos, falta de chuvas. Depois, essa situação, até na última vez que a gente conversou no começo desse ano, uma melhora nessas condições, a chuva voltou, essas lavouras conseguiram melhorar e agora é o excesso de chuvas que vem causando problemas por aí, né?
Exatamente, um ano totalmente atípico, a gente sofreu no início e agora está sofrendo e muito preocupado no final. A partir das primeiras chuvas, a soja principalmente tinha dado uma excelente alavancada com um potencial satisfatório de produtividade sendo anunciado. Esperamos que ainda isso venha a se confirmar em parte, né? Porque no presente momento, estamos sofrendo, não só com a soja, foi dessecado há 15 dias atrás, soja ainda não foi colhida, muito pouco colhida, e já apresentando brotação nas vagens, uma perda considerável. E falava no dia de ontem com o presidente da cooperativa Caminski, aqui no vizinho município de Mariópolis. Só ele tem 500 hectares de soja apodrecendo. E plantou, iniciou o seu plantio no início, a sua colheita no início de janeiro, plantou milho e o milho está tomado por cigarinhas. Essas pragas que por aqui não tinham sido vistas até então, agora está sendo uma ameaça terrível, dizimando lavouras de milho na primeira safra e ameaçando agora também o plantio de milho na segunda safra.
E aí, senhora, a expectativa da última vez que a gente conversou era que essa colheita da soja avançasse a partir do dia 20 de janeiro, mas essa condição de chuvas impediu que esses trabalhos avançassem por aí?
Com certeza, impediu. Tem muitas lavouras dessecadas já há 15 dias, há 10 dias, há 12 dias, e sem a condição de poder colher. Falando de soja, né? E falando de feijão, só na regional de Pato Branco, teve um plantio assim de 6.500 hectares e foi colhido em torno de 50%. E o restante, eu te garanto que dificilmente será colhido. Se for colhido, é só para fazer ração, porque também está comprometido. O plantio basicamente foi feito para produzir sementes para a safrinha, que o maior plantio aqui é da safrinha, né? Então, no caso do feijão. E comprometeu em torno de 50% o feijão também.
E aí, senhora, de olhando para o milho que o senhor comentou dessas áreas já plantadas que também vão sofrendo, esse dificuldade na colheita vai prejudicar ainda mais essa janela que já era apertada para essa safrinha de milho, né?
Ah, com certeza, o plantio de milho da primeira safra extremamente pequeno, né, girando em torno pouco mais de 5% das áreas aqui na região. em torno de 90% a 95% era soja, e esse milho, é claro que não foi todas as cultivares, algumas têm uma resistência um pouco maior, um pouco melhor, mas outras, nós temos áreas que foram dizimadas. Para você ter uma ideia, a tecnologia aplicada, a mesma tecnologia no ano que passou, todas essas lavouras superaram as 200 sacas por hectare. E nesse momento, quem conseguiu colher, está colhendo em torno de 100 sacas por hectare, e muitas das outras lavouras não vai produzir 100 sacas por hectare de milho. Um milho muito comprometido, e agora com esse excesso de chuvas, com certeza a qualidade cai muito. As espigas já estão brotando e está um caos. As lavouras de milho também.
E aí, senhora, diante desse cenário, existe alguma coisa que o produtor possa fazer, alguma ação que ele possa fazer em campo para mitigar essa ação do excesso de chuvas, ou é realmente esperar que essa chuva acabe?
Não tem jeito, né? Nós fazemos sempre a nossa parte muito bem feita, mas com a natureza nós não temos controle. Muitos conseguiram fazer os tratos culturais da soja, dependendo da época que foi plantada, do ciclo da cultivar, e outros estão precisando, porque esse excesso de chuva está desenvolvendo muitas doenças. É o mofo branco, é a ferrugem asiática, é pragas também que se proliferam, e o produtor não está tendo a condição para entrar nas lavouras. Essa também é uma preocupação muito grande. Maquinário pesado, solo úmido, não oferece a condição de fazer os tratos culturais também. E nós não temos o que fazer, realmente não temos. A região aqui não pulveriza de avião, ela depende do maquinário rodando, né? Então, essa dificuldade a gente enfrenta. E aqui vai um recado também para o público urbano, aqueles que acham que na lavoura é só alegria, 2 + 2 = 4, não é assim. A gente tem uma indústria a céu aberto, estamos sujeitos a todas as intempéries, a irregularidade do clima, e, por exemplo, o preço está bom, mas a grande maioria... não diria a grande maioria, mas em torno aí de 40%, 50% fez contratos para travar custo ali a 90, 95, 100 reais a soja. Tem muito milho contratado também a 40 reais e o preço está aí, mas não tem o produto, né?
E aí, senhora Di, só para a gente ter uma ideia do que é esperado em termos de produção, falando da soja, quanto foi mais ou menos a média de produtividade da safra passada e o que, que a gente pode esperar para esse ano diante desse cenário que vai se desenhando?
Olha, com certeza vai cair, né? Doenças e pragas proporcionam uma quebra sempre significativa na lavoura. Eu conversei ontem, como já disse, com o presidente da cooperativa aqui do lado do município de Mariópolis, o companheiro Nelson de Bortoli, e a primeira soja que ele colheu já no início de janeiro produziu relativamente bem, até o surpreendeu, porque teve muita dificuldade por falta de chuva no início, mas ele teve produção de 50, 60, até 70 sacas por hectare, e agora paralisou a colheita, né? Então, daqui para frente, muita soja estragada, comprometida. Eu acredito que se nós conseguir ainda uma produtividade de 60 a 70 sacas por hectare, a gente, na média aqui, vai ficar satisfeito.
Senhora Di, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a atualizar a situação das lavouras aí na região de Pato Branco. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Eu deixo uma mensagem assim para todos que nos acompanham, que nos acompanharam. De fé, eu sempre fui, nunca me abati. Eu digo o seguinte, nós temos uma missão. Nós que trabalhamos a Mãe Terra, sempre temos fé, esperança e acreditamos que a partir da terra vem o alimento para a mesa da população, e essa é mais que uma profissão nossa, é uma missão. Nós não vamos desanimar nunca, assim que o tempo permitir, nós vamos colher e vamos plantar a segunda safra, seja lá o que Deus quiser. E invocamos sempre ao Pai do Céu que nos abençoe e nos proteja, porque a nossa missão é essa, é produzir alimentos.
Senhor Edson, antes da gente encerrar, eu vou repassar aqui para o senhor uma mensagem que chegou aqui através do nosso YouTube. A Virgínia Mirtes está acompanhando a gente lá em Campina Grande, na Paraíba. Ela elogia a apresentação do senhor, a explanação do senhor aqui, e deixa um recado aqui exaltando a importância de investimento e pesquisa na produção de soja, que é extremamente importante para o crescimento e desenvolvimento da região. É o recado da Virgínia, que está acompanhando a gente lá na Paraíba.
Muito obrigado, é uma alegria, é uma satisfação poder saber que o país inteiro está ligado. E eu mecanizei minha lavoura, porque você tem uma ideia, e todos que nos acompanham, na década de 70, no ano 76, quando nós colhíamos ali 35 sacas por hectare, no máximo 40, a gente comemorava. E hoje nós já estamos, graças à pesquisa, né? Graças à pesquisa, aos órgãos de pesquisa, até chegando a ultrapassar as 100 sacas por hectare. É claro, a gente depende do clima e assim por diante. A nossa parte, nós temos conhecimento, a gente busca conhecimento quase que em todas as propriedades, graças também às nossas faculdades, às nossas autoridades que têm se preocupado com isso. Nós temos a condição de formar um engenheiro agrônomo, um técnico agrícola, e ele nos dá esse suporte lá na propriedade, própria família. Então, graças à pesquisa, nós estamos avançando, estamos fazendo, repito, a nossa parte, e o país está sendo o maior produtor de soja do mundo e o maior exportador também. Isso nos enche de alegria e de satisfação e faz com que nós não nos abatemos dentro desses problemas, desses percalços que acontecem no caminho.
Senhor Adi, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando todo esse desenrolar dessa safra e das próximas também na região. Muito obrigado.
Eu também agradeço e sempre à disposição.
Esse o Oradi Caldato, ele que é presidente do Sindicato Rural de Pato Branco, no estado do Paraná, conversou com a gente para atualizar a situação das lavouras de soja lá na região de Pato Branco. Segundo o Oradi, as lavouras de soja lá na região, que começaram esse ciclo sofrendo com a falta de chuvas, atraso nos trabalhos de plantio, dificuldades no desenvolvimento, tiveram a situação melhorada a partir de dezembro com a regularidade das chuvas. Essa situação estava boa aí no começo de janeiro, quando a gente conversou com o senhor Oradi pela última vez, a expectativa de produtividade era boa, a situação estava melhorando. Dessa vez, o que acontece lá na região é problema com excesso de chuvas, o Oradi destacando a chuva muito acima da média lá na região nos últimos dias, problemas com rebrota de grãos, problemas com aumento na pressão de pragas e doenças, e aí prejuízos tanto nas lavouras de soja, nas lavouras de milho e também nas lavouras de feijão. Nas lavouras de feijão, para você ter uma ideia, 50% das áreas foram colhidas antes desses problemas com a chuva e a outra metade dificilmente vai conseguir ser colhida, uma perda de metade da produção de feijão lá em Pato Branco, o milho também com bastante dificuldade e a soja aguardando um pouco mais. Nesse momento, o que dificulta são os trabalhos, essa reta final de manejo de aplicações nesse final de ciclo e os trabalhos de colheita que vão sendo atrasados por conta dessas condições climáticas. O Oradi destacando que se as produtividades chegarem perto das 60 sacas por hectare, já vai ser motivo de bastante comemoração para o produtor nesse ano bastante atípico, bastante difícil para o produtor nessa safra verão lá em Pato Branco, no estado do Paraná. Claro que a gente vai seguir acompanhando todo o desenrolar até o final dessa safra lá na região e em todas as regiões do país também. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.